Senadores querem prioridade para a votação de projetos sobre defesa civil e prevenção a calamidades.
Brasil precisa investir mais no combate ao tráfico de pessoas, adverte Vanessa Graziottin.
Cacildo Maldaner alerta. Luta contra a dengue exige um melhor serviço de saneamento básico e coleta de lixo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores pedem prioridade para a votação de projetos sobre defesa civil e líder do governo diz que executivo vai colocar em prática sugestões do Senado.
Propostas saíram de relatório da comissão que, em 2011, analisou a prevenção a desastres como o que ocorreu esta semana na Baixada Fluminense. A reportagem é de Nilo Bairros.
A comissão, que funcionou em todo o ano de 2011, foi criada 2 meses depois do desastre na região serrana do Rio de Janeiro, que deixou 850 mortos e 23 mil desabrigados. O objetivo da comissão do Senado era aperfeiçoar o sistema de defesa civil no país. Mas o relatório aprovado trouxe recomendações que até hoje não saíram do papel, como a formação de uma Força Nacional de Defesa Civil para dar respostas rápidas em caso de tragédia. Outra sugestão foi a de proibir o contingenciamento, ou seja, a retenção por parte do governo de recursos orçamentários destinados à defesa civil. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, que presidiu a comissão, afirma que o Brasil continua agindo apenas na recuperação e não na prevenção. Ele criticou os poderes, inclusive o legislativo, e pediu prioridade ao assunto.
O legislativo tem que votar imediatamente. Esse assunto tem que ficar presente na pauta do Congresso. O executivo não pode fazer a execução orçamentária que faz. Você tem um orçamento da Defesa Civil, as verbas são contingenciadas. Recurso de defesa civil tem que ser gasto na prevenção. Está claro, a ONU já identificou isso. Para cada real que se gasta na prevenção, você economiza 7 na reconstrução.
O senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, que também integrou a comissão de 2011, lamenta que o trabalho não tenha sido aproveitado.
Se o governo federal e também o Congresso Nacional priorizassem a análise e a implementação dessas providências, nós teríamos mecanismos mais eficazes hoje para a solução de problemas decorrentes das calamidades.
Segundo o líder do governo, o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, o executivo vai colocar em prática as recomendações.
Desde o ano passado, que foi construído um entendimento com a Casa Civil, e eu creio que esses avanços acontecerão.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, alertou que o Brasil precisa investir mais no combate ao tráfico de pessoas.
Na opinião da senadora, que presidiu a CPI do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas, esse tipo de crime ainda é invisível aos olhos da sociedade.
Isso acontece porque muitas vítimas têm mais de 18 anos e as autoridades entendem que elas aceitaram espontaneamente deixar o país ou sua região.
Segundo Vanessa Graziottin, dados oficiais revelam que de 2005 a 2011, cerca de 475 pessoas foram vítimas das muitas facetas do tráfico de pessoas no Brasil. Comércio de órgãos, exploração sexual e trabalho escravo.
Mais uma reportagem recente da revista Isto É informa que esse número é bem maior e que 70 mil brasileiros caíram nas garras das quadrilhas de tráfico de pessoas.
Conquanto o tráfico de pessoas seja um problema que causa apreensão em escala mundial, o Brasil tem motivos para preocupação ainda maior, haja vista estarmos entre os 5 países com maior incidência desse tipo de ilícito. Segundo os próprios dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o tráfico de pessoas faz cerca de 2,5 milhões de vítimas e movimenta aproximadamente US$ 32 bilhões por ano.
Já o senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, critica decreto do governo federal que proíbe a pulverização de agrotóxicos por avião nas culturas de soja e algodão.
A medida sugerida pelo Ibama objetiva proteger as abelhas. Mas Ivo Cassol alega que, antes de impedir a pulverização, o governo deveria ter se reunido com o setor produtivo para ouvir as razões e dificuldades dos agricultores.
Como é que do dia para a noite um produtor de soja de 30 mil hectares, de 10 mil hectares ou de 50 mil hectares vai substituir o avião do dia para a noite com a máquina com pulverizador? Outra coisa, em tempo de chuva, que a camada já está concentrada com qualquer quantidade de água. E, ao mesmo tempo, muitos desses tratores estarão atolando e muito da produção agrícola estará perdendo.
O projeto de lei que garante merenda escolar para as crianças, mesmo quando não houver aulas, já está pronto para ser votado pela Comissão de Educação do Senado. Detalhes com o repórter Sérgio Vieira.
Está na Comissão de Educação já comparecer pela aprovação o projeto do senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, que determina que a merenda escolar seja distribuída em todos os dias úteis do ano e não apenas durante o período em que houver aulas, para os alunos da educação básica nas escolas públicas de todo o país. Cícero Lucena defende que a alimentação escolar, uma iniciativa do governo que já existe há mais de 60 anos, seja ainda mais abrangente. Para o senador, a proposta vai contribuir para a melhoria do rendimento escolar e a interação social nas comunidades onde ficam as escolas. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, quando teve o apoio, entre outros, do senador Clésio Andrade, do PR de Minas Gerais, que foi um dos relatores.
Essa medida beneficiaria expressivo contingente de crianças e adolescentes de famílias mais pobres que lutam com grande esforço para conseguir satisfazer suas necessidades nutricionais diárias. Afinal, o apoio ao estudante à educação alimentar deve ser permanente, não pode se restringir ao período de frequência escolar.
O senador Cacedo Maldaner, do PMDB catarinense, advertiu que o país precisa adotar providências para eliminar o risco de dengue, doença que matou 374 pessoas em 2011.
Ele explicou que somente o cuidado das famílias para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti não é suficiente para o país vencer a dengue. Essa luta exige também a ampliação dos serviços de esgoto sanitário e coleta de lixo em todo o país.
Mas Cacedo Maldaner adverte que para melhorar o saneamento, os municípios precisam de mais recursos. E isso só será possível com um novo pacto federativo que destine às prefeituras uma parte maior do total arrecadado em impostos no país.
Como hoje a arrecadação nacional ela fica com mais de 65%, nós precisamos fazer com que essa descentralização dos recursos, essa reforma, esse novo pacto federativo, para que os estados e os municípios tenham condições de melhor enfrentar essas questões como o saneamento básico, que é coisa essencial.
E o senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, disse que o principal desafio dos novos prefeitos é planejar a expansão das cidades, evitando e combatendo a ocupação irregular dos espaços urbanos.
Outro desafio, na opinião de Eduardo Lopes, é melhorar a mobilidade urbana. E para isso, os novos prefeitos precisam, por exemplo, estimular a população a se locomover pelas cidades sem automóvel e melhorar o transporte público.
Felizmente, algumas cidades, inclusive brasileiras, já estão passando por vigorosos processos de renovação urbana, dando prioridade à pessoa humana. Essas são chamadas de cidades caminháveis. A reorganização dessas cidades visa estimular a convivência social com a criação de ambientes confortáveis e a oferta de espaços e serviços públicos para a população.
Jornal do Senado. Redação e edição, Leila Herédia e Lúcio Omar Rodrigues.
Áudio, Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Quizes e Rita Zumba.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União monitorou o cumprimento de deliberações feitas para aprimorar o armazenamento e a fiscalização dos estoques públicos, a cargo da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab.
Esses estoques estão inseridos na Política de Garantia de Preços Mínimos, que prevê a aquisição de produtos agrícolas que devem ser armazenados de forma segura e eficiente, para coibir desvios e manter a qualidade e quantidade dos produtos a serem lançados no mercado nacional em época oportuna.
O tribunal fiscalizou sistemas informatizados de controle de estoques, a logística de armazenamento e o processo de recuperação de débitos oriundos de desvios e perdas de produtos.
O TCU considerou que boa parte das recomendações e determinações foi cumprida. Porém, o ministro relator do processo, Raimundo Carreiro, destacou que ainda há pontos que merecem o acompanhamento do tribunal.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.